tem uma série, mas eu acho é forte em relação à Suíça que a gente via, que a Suíça antes era o quê? Era o ferrolho. Uhum. É, só jogava do ferrolho 0x0, não ia pros pênaltis. Hoje não, hoje a Suíça tem alguns ataques interessantes, alguns jogadores que estão despontando aí, que a gente nem conhecia, eu pelo menos não conhecia e tal. Mas, mesmo assim, a Argentina é mais pena. Eu acho que a Argentina vence.
Ó, são 11 horas e 13 minutos, assim a gente encerra o tema Copa do Mundo aqui no Tabajara Esportes nessa semana. Semana que vem a gente volta a conversar a última semana da Copa já, viu? Semana que vem de semi e no domingo a grande final. Mas enfim, vamos falar de que agora? Série D do Campeonato Brasileiro. E ó, se tem duelos importantes, né, que são eliminatórios na Copa do Mundo, tem também na Série D. Os dois paraibanos que estão ainda na competição vão entrar em campo, inclusive no mesmo dia, no domingo, mas quem vai entrar primeiro é o Serra Branca. Serra Branca jogou na semana passada contra o Uberlândia lá de Minas Gerais, em Campina Grande, e perdeu. Vai para fora de casa agora tentar reverter essa desvantagem e buscar uma vaga na próxima fase aí da Série D. Será que vai rolar? Os detalhes, a preparação, as informações do Carcará do Cariri são com Ranieri Soares.
Serra Branca! Valeu, um abraço para você e para quem nos acompanha no Scratch Campeão do Rádio, chegando com informações do Serra Branca Esporte Clube, que precisa reverter uma situação incômoda nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vai jogar fora de casa diante da equipe do Uberlândia, depois de perder por 1x0 para esta mesma equipe, jogando no estádio Amigão em Campina Grande na semana passada. Por causa do placar adverso, o time agora precisa vencer por um gol de diferença para levar para as cobranças de pênaltis, ou mais do que isso, para garantir vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Carcará do Cariri, que viajou desde o dia de ontem para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, faz um treino ainda no dia de hoje em Terras Mineiras e amanhã finaliza a preparação para este jogão de bola válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Se jogar com o mesmo time que enfrentou a equipe do Uberlândia, o técnico Gerson Guzmão entrará em campo com Bruno Fuso no gol, Cezinha, João Marcos, Jadson e Cliver, Luiz Otávio, Rafinha, Clayton e Caian, na frente, Marcelo Toscano e Diego Ceará. Vamos ouvir aqui na Tabajara o técnico Gerson Guzmão falando sobre a expectativa para este jogo diante do Uberlândia, fora de casa e longe do seu torcedor, garantindo vaga, quem sabe, para a próxima fase da competição nacional.
Não, tranquilidade não, né? A gente sabe que a gente vai ter que fazer um grande jogo para poder vencer um grande adversário. Então vamos ter que, se não perdemos ainda dentro da competição, porque em alguns, ou na maioria dos jogos, a gente teve méritos e conseguiu neutralizar o adversário. É o primeiro passo para a gente poder fazer um bom jogo fora de casa novamente. Né? Quanto à pressão, o futebol, a pressão ela é a mesma. Né? Às vezes a pressão é de 10 torcedores, às vezes é de 10 mil, mas a pressão sempre tem por resultados, por vencer. Né? Eu acho que uma das coisas, acho não, com certeza, uma das coisas que contribui também para a nossa boa campanha fora de casa, é que em casa a gente também não tem um número expressivo de torcedores, né? Como os adversários têm aí, em sua maioria, né, de lotar estádio. A nossa torcida ainda é uma torcida em formação, uma torcida apaixonada, né, numa cidade distante onde que a gente joga hoje, mas que a gente valoriza muito aqueles torcedores que eles vêm para cá e nos incentivam. Mas ainda em números, é uma torcida que não é tão expressiva, né, quanto aos outros adversários, e a gente joga num estádio que ele é muito grande também em casa, então parece que tem menos gente ainda. Talvez isso nos acostume a jogar fora, né, sem o apoio da torcida, ou não sentindo, né, a torcida adversário. Então com certeza isso tem uma contribuição para que a gente possa fazer bons jogos fora de casa. A gente espera que isso continue nessa próxima partida.
Então tá aí as palavras do técnico Gerson Guzmão aqui na Tabajara, e este jogo terá arbitragem de Roraima. Daniel Alejandro Hidalgo Blanco é quem apita, com assistências de Alexandro Quadros Tomé e Antônia Soliane Oliveira dos Santos. O jogo acontece domingo, 16h, no estádio Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Ranieri Soares com informações do Serra Branca Esporte Clube para o Tabajara Esporte.
São 11 horas e 17 minutos. Rani, obrigada pelas informações aí do Serra. aqui, trazendo só alguns números para a gente conversar melhor sobre essa atuação, sobre esse jogo, né? O Serra na Série D tem 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, viu? 15 gols marcados e 9 sofridos. Fora de casa, quais são os números do Carcará? 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. O Serra não foi derrotado fora de seus domínios. Marcou 8 gols e sofreu 5. Quais são os números do adversário? Uberlândia também fez 13 jogos na Série D. 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Está um confronto bem equilibrado aqui. 17 gols marcados, 10 sofridos. Um ataque melhor do que a equipe aí do Carcará, né? Em casa, os números são os seguintes: 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 sofridos. Então também tem um equilíbrio aí em casa,
é um
viu?
Equilíbrio muito grande, com uma ligeira vantagem para o Uberlândia, que teve 7 vitórias enquanto o Serra só teve 5. E o outro detalhe que eu acho interessante é que o Uberlândia pegou adversários mais difíceis por conta do regional, porque essa série dele é feita por um regional. Então, o Uberlândia enfrentou ali gente daquela região ali bem mais forte do que, por exemplo, o Serra Branca enfrentou aqui no Nordeste. Né? Então, e ainda joga com a vantagem dentro de casa, não sei. Eu torço muito pelo Serra Branca e sei que vai, fora de casa o Serra Branca joga muito bem, porque joga de forma reativa.
E lembrando
perfeita,
que se...
Mas acho que o Uberlândia leva essa.
Ele tem que fazer um gol, né, para levar pro pênalti, ou mais de um para poder passar direto. Vamos estar acompanhando. Vamos com a participação?
Fala, torcida!
Fala, torcida!
Bom dia para vocês aí, tudo bom aí da Rádio Tabajara aí, tá? Um bom programa aí de esporte aí pra todos vocês aí. E espero que esse ano vai dar tudo certo, entendeu? Porque já tá na zona de classificação, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Botafogo vai subir esse ano, Deus quiser. Eu fico meio bolado às vezes, porque me espera a semana todinha pra ver o Botafogo jogar. O Botafogo vai e perde, me dá uma raiva. Quando ele ganha, eu fico até animado, mas quando perde. Mas é assim, Deus quiser, agora vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Tem que batalhar pra subir.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Bom dia, Sarinho. Creio que essa tenha sido a Copa que se perdeu mais pênaltis durante os 90, mais prorrogações. E fora o de Bruno Guimarães, todos eles foram perdidos pelos craques das respectivas seleções. O que será?
Eu vou até aproveitar para dar uma opinião sobre isso, que eu também estava comentando com alguns amigos, Ivo. É, de fato, né, o Messi mesmo já perdeu 2 pênaltis nessa Copa. Ontem o Mbappé perdeu, né? Aí todo mundo, tá vendo? Não foi só o Bruno. Só que eu acho que tem uma diferença muito grande aí. São jogadores, e isso vale para o Messi, para o Mbappé especificamente, que eles perdem pênalti, mas eles resolvem depois. O Bruno Guimarães é um jogador que eu gosto muito, ele é um bom jogador, joga já há um tempo lá no Newcastle, lá na Inglaterra, né? Joga na Premier League e tal. É um bom jogador, mas ele não tem experiência de pênalti e não é um jogador que a gente pode ter a esperança de que ele perdeu, mas depois ele resolve. Como você tem do Mbappé
até por conta da própria
e do Messi.
Posição que ele joga.
Exato.
Né?
Por exemplo, o Mbappé perdeu ontem e foi até meio que no início. No primeiro tempo, aí meio que início do jogo, mas é um cara que você diz, cara, a qualquer momento esse cara aí faz o gol. Foi o que aconteceu depois.
Exatamente.
Messi do mesmo jeito. Nesse jogo, né, contra o Egito, perdeu tal, depois fez gol e fez assistência. O Bruno não é esse jogador que você pensa assim, se ele perder, se preocupa não, porque depois ele guarda de outra maneira. Não é o estilo dele, ele não tem experiência com pênalti, por isso que eu ainda acho que o Ancelotti errou ao colocá-lo como batedor, né? Ele poderia até bater se no final fosse pros pênaltis, estar na lista de batedores, já que treinou bem durante a semana, segundo o Ancelotti, foi por isso que ele escolheu ele, mas ali durante um jogo, oitava de final, jogo eliminatório, teve um pênalti no tempo regulamentar, coloca o que você tem de melhor, um cara mais experiente, que já decidiu Liga dos Campeões, é um cara que tem mental pra não ficar abalado se perder isso, porque o Vinícius, por exemplo, se ele tivesse perdido, ele poderia bater e perder, isso acontece,
poderia, claro.
Né? Ninguém tem 100% de aproveitamento, ninguém converteu
teria mais
tudo.
Teria mais condições.
Pelo menos de continuar o jogo, porque o Bruno, se ele fizesse, ele ia crescer muito, muito, ia crescer muito a moral dele, porque ele vinha fazendo uma boa Copa, só que tem, se ele perder, ele tem condições de resolver depois? Não. Essa é a diferença.
E a questão psicológica.
De você ver um Messi batendo, de você ver um Mbappé, porque são caras que perdem, mas depois resolvem de outra maneira.
E o Bruno se acabou.
Acabou, porque perdeu, porque foi um peso muito
dele.
Grande.
E
eu não acho que isso ia acontecer com o Vinícius, entendeu?
Não.
Mas é isso, o técnico mandou, né? Obedece. É Marcos Paulo.
Bom dia, Tabajara Esportes. Nós, torcedores do Alto Esporte Clube, estamos aí na expectativa do início do Campeonato Paraibano na segunda divisão. Vamos ficar na torcida para que o Clube do Povo, o Alto Esporte, consiga o acesso. Aí, de preferência com o título. Sabemos que não está fácil, vai ser bem disputado. Os outros times se reforçando, mas é isso. Vamos embora.
O Diego Avelino colocou: a Série C sempre foi equilibrada, mas este ano temos pelo menos 15 times com chances reais de lutar por classificação. Portanto, vencer o Confiança é fundamental. Mesmo se o Confiança fosse o líder, a necessidade seria a mesma. Mandar um abraço para o Fábio Nitão, mandou um áudio com quase 40 segundos. Não consigo colocar, hoje tem muita coisa. Seu Luiz Carlos também passou aqui do tempo. Mandou um abraço para o nosso querido Marconi, o poeta. Todo dia foi poesia hoje, foi durante a semana, né, amigo? Hoje não vai dar para colocar. Benit colocou assim: olha, no jogo passado, o Belo jogou muito bem sem o Nenê. Espero que domingo se repita a atuação do Belo e se coloque de vez dentro do G8. Obrigada aí pela participação e pelas interações, viu, pessoal? Deixa eu falar pra vocês de Paradesporto, porque tá acontecendo lá na Colômbia os jogos para sul-americanos, né? E nós temos paraibanos na disputa, tanto no futebol de cegos como no atletismo. Nas provas de velocidade, a gente tem o Ari Osvaldo Fernandes, que é o Parrelha, lá de Campina Grande, mas já mora muito tempo lá no Rio, né? Mas é de Campina, é aqui da Paraíba. Ele disputa na classe T53, que é para atletas, né, que disputam essas provas de velocidade em cadeira de rodas. Além dele, na velocidade, a gente tem também o Joeferson Marinho. O Joeferson já é de outra classe, é da T12, que é para atletas com deficiência visual. Ainda no atletismo, a gente tem, representando a Paraíba, o Cícero Valdiran. Ele compete no lançamento de dardo. As disputas desta modalidade começam sábado, dia 12 de julho, mas já teve paraibano entrando em quadra aí na competição, pois os dois goleiros da seleção brasileira de futebol de cegos são aqui do nosso estado, o Luan Lacerda e o Matheus Costa. E ontem o Brasil estreou, né, no futebol de cegos contra o Panamá, venceu por 18-0. A equipe brasileira está jogando nesse momento, né, hoje sexta-feira, dia 10, o jogo começou ali às 11 horas em ponto, contra o time da casa, a Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos. Ainda falando de Paradesporto, a paraibana Laísa Guerreira, ela foi vice-campeã da Copa do Mundo de Bocha, que está rolando lá em Portugal. A Laísa, ela disputa a classe BC4, que é para atletas com deficiências severas, mas que não precisam de ajuda na hora da prova. A jovem de Campina Grande chegou à final da categoria na manhã de ontem, né, quinta-feira, dia 9, disputou o ouro contra a portuguesa Carla Oliveira, acabou perdendo a final e ficou com a prata. A Copa do Mundo de Bocha faz parte aí do circuito internacional da modalidade, e conta pontos para o ranking mundial. Lembrando que Laísa está nessa corrida para ganhar uma vaga nas Paralimpíadas de Los Angeles lá em 2028. E são essas competições internacionais que vão pontuando e que vão colocando ela bem numa posição do ranking para que ela fique dentro das vagas que o Brasil tem. São 11 horas e 26 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Vamos fazer o seguinte, pessoal, antes, deixa eu dar o recado aqui de Loki agora, né? Você que quer alugar uma moto, que quer fazer renda, não sabe onde, vai na Loki agora, ali na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, moto pronta para rodar, documentação certinha, suporte 24 horas, então aproveita, vai lá para você alugar sua moto e fazer uma renda. A gente falou, Ivo Marques, do Serra Branca, mas também quem joga no fim de semana é o 13, em Campina Grande, no Amigão. O Galo também perdeu o jogo de ida, mas fora de casa. E aí vai ter em seus domínios, vai tentar, né, em seus domínios, reverter o placar do jogo de ida. Vamos com as informações do 13, Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente, do esporte. Olha, você que acompanha a programação, campeã, aqui pela Tabajara. Para destacar o 13, estamos chegando aqui dentro na nossa programação campeã. Olha, o Alvinegro, que já colocou um ponto final nas suas atividades com bola, um treinamento na manhã de hoje, no estádio Amigão, em Campina Grande, serviu para o treinador do Alvinegro do Barra de São José, Adriano Souza, colocar exatamente o último olhar clínico em relação à formação que ele pretende colocar em campo. Já anunciou que vai fazer mudanças, principalmente opcionais e até por contusão. Não explicou quem deve sair, quem deve entrar. Segundo ele, vai segurar até momentos antes da partida para divulgar a escalação oficial. É o próprio Adriano que fala dessas mudanças, como o 13 deve jogar, garante que terá um time totalmente ofensivo, até porque o Galo precisa fazer 2-0 para garantir a classificação domingo contra o craque no Amigão para seguir nas disputas do Campeonato Brasileiro da Série D.
É provável que nós tenhamos mudanças, inclusive em função de lesões que a gente está lidando aí, esperando a recuperação de alguns atletas, mas escalação não vou revelar assim, mas provavelmente sim, nós teremos algumas mudanças. Algumas opcionais, outras por questão de lesão. A gente não vai mudar muito aquilo que nos favorece sermos essencialmente uma equipe ofensiva no momento que a gente precisa jogar mais ofensivamente, mas a gente precisa tomar cuidados, porque nós também fomos assim, jogar assim lá em Craque. A gente não muda a nossa postura dentro e fora de casa. E nos primeiros 20 minutos funcionou bem, controlamos o jogo e iniciamos o jogo vencendo. Só que o Craque é uma equipe muito perigosa, principalmente nas transições. Mas eu me sinto confortável em ter que jogar de forma ofensiva. Eu acho que nós nos sentimos melhores assim, em casa, com o apoio da torcida, isso nos torna ainda mais fortes.
Muito bem, ouvimos, portanto, o Adriano Souza, treinador do Galo da Borborema, que vai colocar, a partir de agora, só observação em relação ao setor de concentração e dá todo o apoio psicológico para que o elenco, o time em si, possa produzir o esperado no jogo que acontece domingo às 17h no estádio Amigão, em Campina Grande. É a partida de volta e o Alvinegro precisando vencer com a boa diferença, pelo menos 2 gols, e assim continuar buscando os primeiros lugares no Brasileirão da Série D de 2026. São as informações do 13 aqui na Tabajara. Repórter Franco Ferreira.
11h31, Franco, obrigada pelas notícias do 13. Eu trouxe aí os números do Serra e do Berlândia. Deixa eu trazer também do 13 e do adversário, o craque, né? O 13, 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados, 17 sofridos. Em casa, lá no Amigão, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. 10 gols marcados em Campina e 4 sofridos. Olha como a defesa melhora quando joga em casa, né? O 13 passou em branco apenas uma vez, viu? Como mandante, no empate sem gols contra Jacuipense, lá da Bahia. Já no mata-mata, né? Os números do craque são os seguintes. 13 jogos no total, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. 10 gols marcados, 8 sofridos. Fora de casa, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. 3 gols marcados e 5 sofridos. Fora de casa não são essa coisa toda não, Ivo.
Pois é, os números mostram que o 13 tem tudo para conseguir uma boa vitória.
Diante do seu torcedor, que promete chegar junto,
exatamente,
né?
Exatamente. É um time ofensivo, agora precisando da vitória. É um time que nos números mostra que foi melhor do que o adversário. Eu acredito que o 13 consiga a classificação.
É, agora sim, o técnico Adriano até falou, né, que ele se sente confortável de jogar ofensivamente, mas como ele mesmo disse, o 13 vai precisar desse equilíbrio, que pelos números nos parece que tem, né, dentro de casa. A gente, uhum, até falou como a defesa melhora dentro de casa e o ataque funciona. 10 gols marcados no Amigão e 4 sofridos, porque de fato ele vai precisar disso, porque é difícil você imaginar que o 13 não vai marcar nenhum gol domingo ali contra o craque, mas a questão é não levar, porque como levar, o craque tem a vantagem, né? Porque assim, um gol para levar pro pênalti, o 13 tem condições, agora tem que ter cuidado para não levar. para o craque não manter essa vantagem aí que construiu lá em seus domínios.
E ele alertou, inclusive, que eles têm uma transição muito forte.
O 13 vai ter que estar ligado nisso.
Tem que estar ligado, é verdade.
Vamos no rápido intervalo, a gente volta já com o oferecimento de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta, só no onorteonline.com.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. Onorteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Aqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes. E eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida!
Bom dia, Elisa. Bom dia, Marcos. Bom dia, essa rádio maravilhosa. Estou passando aqui dizendo que o Belo está chegando e a mostrar a esses torcedores que não acreditavam no Belo. Um bom dia a todos.
Bom dia, Elisa, Ivo, todos que fazem a Tabajara. Um excelente fim de semana para vocês. Hoje tem o Transa Reggae, o melhor do reggae brasileiro, patrimônio histórico da Paraíba. Quando chega na sexta-feira, a gente já sintoniza no Transa Reggae para curtir aquele reggae maravilhoso. Elis, era bom que uma seleção que nunca ganhasse, né? A Bélgica, a própria Noruega, um time que nunca venceu, né? E o Belo dentro do Almeidão é imbatível, não? A confiança vai acabar quando chegar aqui. Dale, Belo!
Bom dia, Ivo. Bom dia, Elisa.
Eu gostaria que a campeã dessa Copa fosse a Inglaterra ou Noruega. Quem eu não quero que seja de forma alguma é a Argentina. E o que eu acho que vai ser campeã é a França. Um abraço a todos, bom final de semana. Pra cima deles, Belo.
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago e a todos os ouvintes. Repara, Marcos do Bessa. Se Deus quiser, domingo, a vitória do Botafogo, né? Pra seguir firme e forte no G8. E 13, Serra Branca fica pelo meio do caminho, se Deus quiser. Valeu, um abraço.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos. Ivo, hoje lembrando das noites das brilhantinas, né? Do Astreia, veterano. É, também sou desse tempo. Era bom demais dançar agarradinho também, quando tinha esse momento romântico. E aí, me traz notícia do Botafogo. A respeito de Copa do Mundo, pra mim já passou. Sou qualquer outro time, menos a Argentina. E falar de Brasil em Copa do Mundo é só decepção nos últimos momentos.
Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que está interagindo. Deixa eu trazer outras participações, o pessoal que está mandando mensagem de texto. O Lucas Cauã colocou, olha, nos grupos vi muitos torcedores ainda lamentando as 6 derrotas consecutivas sofridas pelo Belo. Porém, águas passadas não movem moinho. A boa notícia é que o Belo agora só depende de si para se classificar. Com mais 3 vitórias, fica quase impossível não estar dentro do G8. Ronaldo passou por aqui, diz que está na escuta. O Joseph Cândido colocou, sem Nenê, o Belo terá sérias dificuldades para vencer o confiança. Trata-se de um time que vem jogando bem, mas que não consegue vencer. Historicamente, times que estão na zona se doam muito mais do que se tivessem uma situação mais confortável. Já já eu trago mais ouvintes, o pessoal interagindo com a gente lá no nosso WhatsApp, no 993-365715. Deixa eu falar para vocês da Peixaria do Agostinho, você que quer aí comprar peixe, camarão, lagosta, crustáceos, enfim. Vai lá na Peixaria do Agostinho, fica no Mercado do Peixe, no Box 1, tá bom? Se você for torcedor do Belo, né? Vai com a camisa do Botafogo, que você vai ter desconto 10% no pagamento no cartão. Se for no Pix ou em espécie, é 15%. Mas se não tiver como ir, não tem problema, porque tem delivery. Anota aí o número, é o 987047561. E você já sabe, quando o Botafogo vai jogar, a gente fica de olho no adversário. Nosso quadro de olho neles com o Souza Júnior.
De olho neles.
Tudo bem, Elisa? Bom dia, um grande abraço e uma ótima sexta-feira para todos nós. E o adversário do Belo, domingo, 7:30 da noite, na Beleza do Cristo, com transmissão da Taba, pela 14ª rodada da terceira divisão. O Confiança de Aracaju realizou agora há pouco em Aracaju, no CT do Clube Sabino Ribeiro, os preparativos finais para o compromisso da domingueira contra o Belo aqui na capital paraibana. No final da tarde de hoje, acontece a viagem para João Pessoa e a chegada está prevista para as primeiras horas de amanhã. O técnico Thiago Gomes tem algumas dúvidas para o compromisso contra o Belo. O Eduardo Moura, Guilherme Nunes e Lohan não enfrentaram o Barra pela 13ª rodada em Aracaju na derrota por 2-1. E são dúvidas para o jogo contra o Botafogo. Com uma derrota para o Barra jogando em casa, a equipe proletária entrou na zona da degola. O técnico Thiago Gomes fala do momento complicado que vive o Azulão de Aracaju. E aí diz que a partir de agora a cobrança vai ser dobrada, hein, Thiago?
Quando retornar aos treinamentos, uma cobrança maior vai acontecer dentro do nosso vestiário. Já está acontecendo, mas eu acho que hoje é inadmissível o que aconteceu dentro de campo. Algumas coisas me incomodaram muito na questão de comportamento tático. Não estou falando de foco de vontade, mas de comportamento tático individual da nossa equipe. E que aí os erros se repetem, é isso que a gente está falando. São detalhes da partida que, se a gente está um pouco mais atento, o jogo teria tido outro resultado. Então, assim, eu como treinador tenho que trabalhar isso, é uma responsabilidade minha, mas é o que eu falo para os atletas, a gente está repetindo erros já faz, não é uma semana, não é 2 semanas, não é 3 semanas, foi uma sequência de jogos, antes de eu chegar aqui, alguns erros me permitiram, e a cobrança nossa tem que ser para evoluir urgente, nós não temos mais tempo, acabou o tempo, e aí a gente vai ter que agora buscar ponto fora de casa de qualquer jeito.
Conversamos com o técnico do time proletário de Aracaju, Thiago Nunes, aqui no Tabajara Esportes. Com a derrota por 2-1 para o Barra de Santa Catarina no último sábado na capital sergipana, o Confiança de Aracaju entrou na zona da degola, 19º colocado, 11 pontos ganhos, até agora 13 jogos realizados. Em relação à Série C de 2026, somando a derrota para o Barra, o Confiança conquistou menos da metade dos pontos disputados até aqui jogando em casa. Ao todo, são 10 em 7 partidas, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O aproveitamento do time proletário, até o momento, em 13 jogos, é de 47,6% de aproveitamento. Era o que tínhamos o time proletário de Aracaju, adversário do Belo, domingo na Beleza do Cristo, com transmissão da Taba, do Departamento Esportivo da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Para o Tabajara Esportes, comunicou eu, Souza Júnior.
Souza, cheiro para você, obrigada pelas informações do Confiança aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. Mandar um abraço pro Davi Augusto, ele colocou assim, olha, o horizonte para 13 Serra são otimistas. 13 deve golear até com certa facilidade. Aí eu já acho difícil porque o craque tem uma das melhores defesas, viu, Davi? Isso. Enquanto o Serra vai vencer por 1-0 e passar nos pênaltis. Ele disse, e o Belo, não sei, né, sem Nenê. Obrigada, Davi, pela participação. Pedro Alves colocou, bom dia, aqui ouvindo o Tabajara Esportes. O Valdo colocou, se o Vini tivesse perdido, estaria a mesma conversa. Ele perdeu muitos pênaltis. Antes do jogo, o Bruno era extremamente elogiado. Depois virou vilão. Hendrick perdeu um gol incrível e quase não falaram. Valdo, eu discordo de quase tudo aqui. O Vini, de fato, já perdeu muitos pênaltis, assim como o Messi já perdeu muitos pênaltis. O Mbappé, muitos não, mas já perdeu alguns. Mas o Messi perdeu bastante, inclusive. Só nessa Copa já foram 2. Mas é aquilo que eu falei. Agora, essa questão do Vini ter batido ou não, eu acho que nem cabe mais a discussão, porque entra nesse campo da suposição, né? Como ele não bateu, não tem como a gente saber o que aconteceria. Se acertasse, errar. Se errasse, como ia reagir. Então, para ficar supondo que ia rolar, nem adianta mais, né? E sobre o Bruno, ele era extremamente elogiado e eu acho assim, eu não sei não, também.
Ele continua sendo,
né? A gente tá falando pênalti. Porque assim, depende muito de quem você tá consumindo e ouvindo, Valdo, mas pelo menos eu sempre busco
jogadores dessa campanha.
Escutar pessoas que entendem e as pessoas continuam elogiando o Bruno, né? Até porque se você for definir um jogador por ele perder um pênalti, aí nem a maioria não vai prestar. O Cristiano Ronaldo não presta, o Pelé já perdeu o pênalti, então não presta. Então, assim, não sei quem é que você tá ouvindo que tá dizendo que ele não presta. E sobre o Hendrick, eu acho que muita gente falou assim, viu? Inclusive, muita gente criticou bastante o Hendrick sobre o que ele perdeu. O Vladimir colocou que está assistindo e escutando a gente lá em Fortaleza, desejou uma boa semana. Obrigada, amigo, pela participação e pela interação. O Joca mandou um áudio aqui, torcedor do Galo, vamos ouvir.
Olá, Denise, aqui é o Joca do Galo, estou aqui na Itália. Gostaria de saber de vocês aí quantos ingressos o 13 já vendeu para o jogo de domingo. Um bom dia, tô com saudade da nossa Paraíba. Bom dia para vocês aí, tô sempre acompanhando vocês aqui na Itália, viu? Com a notícia do meu 13, querido. Bom dia, fica com Deus.
Bom dia, Elisa. Sobre esse próximo jogo do Botafogo, creio que mais um jogo complicado, né? Como vão ser todos até o final dessa primeira fase. Independente de posição da equipe adversária. Mas o Botafogo precisa de uma coisa. É manter a mesma pegada desses últimos jogos. Creio que independente, com Nenê ou sem Nenê, mas mantendo a pegada, acredito que o Botafogo possa sair de campo com os 3 pontos, tá certo? Então agora é só o chamamento da torcida. Torcida, domingo, Almeidão, em todo.
De Bahia. Obrigada, Danilo, pela participação. Mandar um abraço aqui também. É o nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, Neto, né? Neto colocou, disse, bom dia, Elisa, manda um alô pro meu pai, ele escuta vocês todos os dias, é torcedor do Belo, tá se recuperando de uma enfermidade. Seu Titico, ó, a foto do seu Titico. Eu conheço seu Titico, ele já veio aqui várias vezes, ele traz as fotos pra gente, Ivo. Você lembra? Ele traz fotos aqui pra gente do Botafogo. Obrigada, viu? Um abraço, seu Titico. Obrigada pela audiência de todos os dias. Fábio Alumínio colocou, olha, colocou os placares dele pro fim de semana. Diz que o Botafogo vence por 2-0, 13 por 1-0 e o Serra por 1-0. Obrigada, Fábio, pela participação e pela interação aqui no nosso Tabajara Esporte. Gente, deixa eu aproveitar, trazer uma notícia aqui, porque enfim, saiu o parceiro do George, viu? Ele tava sem parceiro já há um tempo, desde que o Simon saiu lá do Clube Bahia, né? Aí o Bahia, hoje é o clube do George, e anunciou o Pedro Oliveira. O Pedro é super jovem, é nordestino, é ali de Sergipe, né? De Aracaju, tem 22 anos, inclusive você vem se destacando muito na base, já ganhou o Mundial Futures, os Jogos Sul-Americanos da Juventude, Circuito Brasileiro, também na categoria de base, vai ser o parceiro agora do George. Uma união de juventude com experiência. Jogador enfim, já representou o Brasil em Olimpíadas, já ganhou o Circuito Brasileiro. E aí agora vai jogar com Pedro Oliveira, 22 anos, lá de Aracaju. Boa sorte, que dê certo. Ele é altão, viu? Tem mais de 2,2.
É pra compensar, né? Que o George bloqueador. O bloqueador e o George é mais de um levantador, né?
É, exato. Mas, meu amigo, 2 e 2 é...
2 e 2 é maior.
Eu acho que o André também tinha isso, o André Stein. Enfim, ó, você tem aí, Maurício, o hino do Souza. Pois arruma aí pra gente. Hoje, Ivo Marques, eu sei que o ouvinte deve estar dizendo, mas por que que você tá tocando o hino do Souza? O Souza não tá jogando. Mas está aniversariando 35 anos aí de história, lá de 1991. Inclusive, hoje também é o aniversário da cidade de Souza, né? E eles comemoram aniversário na mesma data. Então, parabéns para o Souza, que representa muito bem o sertão paraibano, a cidade de Souza, né? Tá sempre levando o nome aí nas competições nacionais, no estadual, ganhando título, brigando por título. Então, parabéns pelos 35 anos do Clube Souza e pra toda a turma de Souza, galera que ouve a gente, um cheiro pra vocês. A gente, quando vai pra lá, às vezes sofre porque é longe, mas a gente adora, povo maravilhoso, a gente sempre muito bem recebido lá na cidade de Souza. São 11 horas e 49 minutos, vamos falar do Botafogo? Falar do Botafogo da Paraíba, que joga no próximo domingo, Ivo Marques, às 7h30 da noite, 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo que na última rodada conseguiu entrar aí no G8 e agora quer se firmar, né? Tá na 7ª colocação o Botafogo da Paraíba depois da última vitória fora de casa contra o Anápolis e quer continuar entre esses 8 e de preferência numa posição ainda melhor, né, Ivo? Pra conseguir aí se destacar.
E tem tudo pra ser, né? Assim, a situação atual é muito favorável ao Botafogo, né? Já que o Confiança está na zona de rebaixamento, nunca venceu esse campeonato fora de casa e ao todo só venceu 3 partidas. O Botafogo venceu 4 só nos últimos jogos. Né?
Então, pois quer dizer,
não dá para comparar as duas equipes. Agora que vai ser fácil, não. Não tem jogo fácil, não, viu? E o Confiança aí na zona da degola vai vender muito caro uma derrota.
E como a gente falou, né, o Botafogo ele tá com 19 pontos na 7ª colocação, são 13 jogos aí disputados nessa Série C, 6 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. A busca do Belo, inclusive, é para sair desse saldo igual, né, de vitórias e derrotas e ter mais vitórias do que derrotas aí na competição. Lembrando que a equipe marcou 17 gols e sofreu 15, né? No caso aí o Botafogo nesses 13 jogos. E aí, como a gente falou, joga neste domingo contra o Confiança, que é uma equipe que não tá nos seus melhores momentos, abre a zona de rebaixamento, que agora só são 2, né? Na zona de rebaixamento e o Confiança tá ali na 19ª colocação. Vamos ver como é que vai ser esse duelo contra o Belo. Agora vai ter desfalques importantes, viu? A equipe do Botafogo, a gente já tem 2 desfalques confirmados por suspensão, que é o caso do Igor Moraes, zagueiro. Ele que é titular ao lado do Ian. E aí vamos ver quem é que o técnico Marcelo vai escolher para substituir o Igor. Pode ser o Otávio, pode ser o Simon. O Otávio até entrou no jogo passado, mas no lugar de volante, né? Ele jogou como volante. Não sei se vai ser ele novamente. Mas você acha que o fato dele ter jogado a partida passada pode ter sido um sinal de que, mesmo que tenha sido como volante, mas foi como primeiro volante. Você acha o quê? Você acha que tá mais pra ele, pro Simon?
Eu acho que tá mais pra ele, né? A gente sente já a confiança do treinador, já colocando ele em campo e tal, e quando ele entrou já tinha levado o amarelo, né, o Igor Moraes, talvez já seja já para ele ir pegando essa condição, esse ritmo de jogo, né, eu acredito que deva ser o Otávio ser o substituto do Igor Moraes.
E aí, o outro que vai cumprir suspensão é o Thalisson. O Thalisson já não vem sendo titular há muito tempo. Ele foi na última partida, porque o Varela estava cumprindo suspensão.
E agora o Varela está livre.
E agora, né? O Varela volta, né? Depois de cumprir. Então, é natural que o Varela pegue ali essa vaga. Agora tem um outro problema aí para o time do Botafogo. Mas para falar desse problema, Iago Sarinho já está entre nós. Iago, você me ouve? Iago? Deixa eu ver se Iago ouve, porque esse outro problema, Ivo, é sobre a questão, o Nenê, ele não jogou o jogo passado, ele estava cumprindo suspensão, correto? Isso. E aí quem substituiu ele foi o Giovani. Só que o Giovani saiu machucado. Sentindo foi. Nesse jogo passado. E a gente não sabe, não temos informação, se ele vai ter condições de jogar contra o Confiança. Se foi algo sério, se não foi, se ele já se recuperou, se já treinou com a equipe. Infelizmente, essas informações, gente, a gente não consegue ter acesso, né? Porque os treinos são fechados e o clube, obviamente, não divulga, né? Até para gerar essa dúvida também no adversário, porque aquilo que a gente falou, né? Uma coisa é você marcar Nenê ou Giovani. Então, assim, tem umas diferenças. E as equipes sempre seguram essas informações para que o adversário não saiba e só descubra na hora. Então, a gente não sabe se o Giovani vai jogar.
Ou o Tota, né? Que entrou depois.
Então, a possibilidade. O Giovani. É porque, assim, se for pela lógica, né? O Nenê não joga essa partida, tá, gente? Segundo informações aí já confirmadas, o Nenê tá na França,
nos Estados Unidos.
Nenê tá nos Estados Unidos, tá acompanhando a Copa do Mundo, comentando lá pra Cazé TV, comentou o jogo passado do Brasil, participou ali da transmissão e ele vai participar, vai continuar. E aí é só, só pra lembrar, Ivo, quando saiu a informação de que ele comentaria a Copa do Mundo, eu lembro que falaram, ele, agora no início, ele não vai perder. Se ele perder, é lá pro final da competição. Eu lembro que disseram isso.
Mas ele perdeu no início e tá perdendo também no final, né?
Ele perdeu o jogo no início?
Eu acho que sim, não?
Não, eu acho que não. Eu acho que esse, por causa da transmissão, é o primeiro que ele tá perdendo, se eu não me engano. Ele não chegou a faltar jogos no início da Copa, não. Ele fez a ponte aérea até porque ele não tava nos Estados Unidos. Ele ficava indo pro Rio. Aí aconteceu, inclusive, dele jogar, por exemplo, um dia e no outro dia ele já tá lá.
Foi isso mesmo.
Aí agora não. Só que nos Estados Unidos não dá pra fazer ponte aérea, né? Ele tem que ele teria que voltar de fato. E aí quando ele foi pra lá, aí o jogo passado ele cumpriu suspensão, então ele já estaria fora e esse sim, aí ele vai desfalcar. Mas eu lembro que quando anunciaram essa questão da Cazé, já falaram isso, ele não vai perder jogo agora, se perder é mais lá pro final da competição isso. E de fato, final da Copa. Agora
teve uma época que ele tava machucado e que ele participou aí de um jogo festivo lá na
França lá do PSG, e tal, isso, também... exato, rolou. Mas, isso sim. Mas enfim, vamos ver o que é que acontece assim com relação a isso, se vai ser o Giovani que vai substituir o Nenê, se vai ser o Tota, qual vai ser a escolha aí do técnico Marcelo para substituir esses atletas.
Nesse jogo eu acho que não vai fazer tanta falta, agora sim. nos próximos
seria porque muito aí tem bom que ver
se que ele estivesse de volta, né?
Lembrando, eu tenho até aqui a tabela do Botafogo dos próximos jogos. A próxima partida do Botafogo, né, tirando esse jogo agora contra a equipe do Confiança, vai ser no dia 26 de julho. Então dá pra ele coisa, porque ainda que ele fique até o final da Copa, o final da Copa é de 19, é de domingo a 8, né? Então ainda que ele fique por lá, o próximo jogo do Botafogo é aí contra, só no dia 26. E aí então dá tempo dele cumprir os compromissos dele no contrato que ele fez lá com a Cazé. E depois voltar. E
talvez
então
não perder, né? Tanto ritmo de jogo.
Exato. Vamos ver o que é que acontece aí. E como a gente falou, principalmente quem vai substituir o Nenê, se vai ser o Giovani, se ele não tiver condições, se vai ser o Tota, né? E, gente, tem uma informação super importante, né? A gente até já anunciou isso na semana, falando do 13, né? O Franco Ferreira trouxe essa informação que o Botafogo, atenção você torcedor do Botafogo, que vai para o jogo domingo, essa notícia é importante, porque o Ministério Público ele está no pé ali dos clubes para fazer aquela questão do reconhecimento facial. Essa questão do reconhecimento facial, ela já é uma demanda desde o início do Campeonato Paraibano, na verdade começou lá, mas muitas pessoas não conseguiram fazer, tiveram dificuldade, e aí o Botafogo, outros clubes também, o 13 também está fazendo isso, mas falando do Belo, o Botafogo vai ajudar as pessoas que estão tendo dificuldade para fazer o reconhecimento facial, que não fizeram, né? Ele vai realizar um mutirão de cadastramento facial para auxiliar os torcedores que ainda não fizeram. Pessoal, vai chegar uma hora e não vai demorar de que você só vai entrar quando tiver feito o reconhecimento facial. Então faça logo. Quando é que vai ser esse mutirão? Vai ser amanhã, sábado, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde, lá no Almeidão, ali no setor sombra, né? Onde você entra pro setor sombra, né? Galera do Botafogo vai estar por lá, a equipe do Belo, para orientar e para auxiliar o pessoal durante o processo. Então, você que não fez o seu reconhecimento facial, vá lá no Almeidão amanhã, das 9, entre 9 e 2 da tarde, para você fazer. Porque logo, logo vai chegar uma época que você não vai conseguir entrar no jogo se não tiver feito, tá? Então aproveita. São 11 horas e 58 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. A gente não conseguiu hoje contato com o Iago Sarinho, mas as informações foram dadas, né? O jogo nesse próximo domingo aí, às 7h30, com transmissão da Tabajara, tá bom, pessoal? A gente vai estar aí com a transmissão a partir das 18 horas. Teremos também antes conexão com a Rádio Caturité para acompanhar esse jogo importante do 13, que começa ali às 5 horas. Então fiquem ligados aí na Tabajara nesse próximo domingo, muitas partidas decisivas para a gente acompanhar. São 11 horas e 59 minutos, Tabajara Esportes fica por aqui. Teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira, Iago Sarinho, Ranieri Soares e Souza Júnior, operação de áudio, Maurício Alves, edição de áudio, Iveson Lira, mídias sociais, Carol Caldas, gerência de programação, Berlim Carvalho, gerência de jornalismo, Marcos Tomás, diretor de rádio e TV, Rui Leitão, e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná H6. Na sequência tem um Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês, um bom fim de semana, segunda-feira, 11 horas da manhã, nos encontramos aqui. Tchau, Ivo.
Tchau, um bom final de semana a todos. Estarei de folga nesse final de semana.
Coisa boa.
Final do Tabajara Esporte. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. O Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje metas institucionais do Poder Judiciário para 2027. O nosso repórter Felipe Lima acompanhou e vai trazer os detalhes. Hoje é aniversário da Capitania dos Portos. Lucas Batista acompanhou a solenidade e vai participar conosco daqui a pouquinho. Falando sobre pautas tramitando no Poder Legislativo, nós vamos falar hoje sobre o projeto que tramita no Congresso Nacional e prevê a criminalização da misoginia no Brasil. Vamos receber a advogada Ana Carolina Gondim para falar sobre o assunto. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode manter contato conosco pelo WhatsApp. O número é 83-981-28-1055. E você também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir os nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 81-28-1055.
Doze horas, 4 minutos. Desejar uma ótima sexta-feira a todas as pessoas que nos acompanham. Uma ótima tarde. Uma sexta-feira que não tá com muita cara de sexta-feira, pelo menos pra mim. Tá com a cara de quarta, quinta-feira, cara de meio de semana. E aí, no final do dia, vem a surpresa que amanhã é sábado, domingo, dia que muda a rotina um tantinho, dia de descanso para muitas pessoas, de continuidade de trabalho para outras pessoas e para outros, assim, um momento para festejar, né? Para aproveitar realmente o fim de semana com previsão, né? Tirando pelo clima de hoje, de ter sol, se tem sol, tem praia. Né, cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, nos acompanhando pela 105.5 de forma mais tradicional, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que também tem a nossa sintonia e quem acompanha em áudio e vídeo pelo YouTube. Cumprimentar quem está conosco aqui no estúdio também, Marcelo de Lima, Carol Caldas, Maurício Alves, aqui no controle da mesa de som. E a gente começa o programa falando sobre saúde. Hoje está sol, nesse momento estou vendo aqui, de onde eu estou sentadinha aqui na bancada, o céu está azul, né? Sol, mas tem tido chuvas esparsas na cidade, seja na madrugada, tem dia que está mais nublado, chove numa parte da cidade, é justamente isso que caracteriza as chuvas esparsas, né? Chove numa parte da cidade e na outra está com esse sol mesmo, ou chove rapidinho. E essa chuva, esse formato, é o que pode gerar, né? Pode evidenciar aí focos do mosquito da dengue que causa arboviroses. Dengue, zika, chikungunya, que são doenças que podem, né, dar muito problema realmente nas pessoas de todas as idades. Mesmo com a vacinação disponível para dengue para crianças de 10 e adolescentes de 10 a 14 anos, ainda assim tem uma grande parte da população que ainda não tomou a vacina. E aí, portanto, fica mais suscetível realmente, caso tenha contato com o mosquito Aedes aegypti, de ter dengue. E a gente vem acompanhando uma redução nos casos de dengue, justamente por conta do cuidado que as pessoas têm em relação a não deixar criar os focos. A água parada, seja ela limpa ou suja, pode sim ser foco do mosquito da dengue. E saiu um novo boletim das arboviroses registradas aqui na Paraíba. E, claro, toda vez que sai o boletim com esses números, a gente reforça medidas de segurança. Quem traz mais informações sobre isso é Carla Jaciara, que é responsável técnica de arboviroses na Secretaria de Saúde do Estado.
A Secretaria de Estado da Saúde divulga o Boletim Epidemiológico das Arboviroses número 7, onde mostra um panorama de quase 4.500 casos confirmados de dengue, chikungunya e zika no estado da Paraíba até a 26ª semana epidemiológica. As regiões de saúde com maior incidência são a 7ª, 8ª e 11ª região de saúde. Lembrando que quando comparamos esse mesmo período até a 26ª semana epidemiológica com o ano anterior, nós observamos uma redução de 14% de casos prováveis de dengue, 70% de redução dos casos prováveis de chikungunya e 70% dos casos prováveis de zika. Né? Em 2026, a Paraíba ainda não registra nenhum caso confirmado de febre do Oropuxi. Né? Observamos também que nas cinco últimas semanas, a Paraíba registrou um aumento significativo de casos, né? O que preocupa o Estado, né? Por ser um período atípico, né? Justificando provavelmente um cenário causado por alterações climáticas, né? Mudanças climáticas atípicas para o período, sendo assim, a população precisa sempre reforçar os cuidados para a eliminação e controle do vetor, como também procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para que seu caso não venha se agravar e contabilizar aí mais óbitos no estado da Paraíba. A Paraíba registra 6 óbitos confirmados, né, todos dentro da primeira e segunda macro-região de saúde, porém nós ainda temos 10 óbitos em investigação. São óbitos que envolvem menores de 10 anos, menores de 30 anos e pessoas acima de 50 anos. Os óbitos em investigação estão dentro dos municípios de São Bento, Alagoa Grande, Alhandra, Solânea, Guarabira, João Pessoa e Campina Grande. A Paraíba deve estar sempre em alerta, como também a população está em alerta para procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, não se automedicar e para que o profissional de saúde consiga identificar o que seria um caso suspeito de arbovirose para tratar de forma oportuna e adequada.
Pois é, não se automedicar é uma das principais dicas e principalmente antibiótico. Muita gente tem algum antibiótico que usou por algum período, ficou ali um resto do líquido ou alguns comprimidos, deixa guardado e aí vai se automedicar num caso de suspeitar que é alguma coisa. O que você pode tratar em casa é sintoma, tá com febre, aí vai um antitérmico, dor de cabeça, vai tomar ali um analgésico, mas a questão de automedicação, na hora que o sintoma tá mais severo, tem que procurar um médico sim. Se a febre não passa, ela é persistente ou tem outros sintomas, procura as unidades de saúde e, no caso de emergência, realmente unidades de pronto atendimento ou hospitais que tem aí portas abertas para o atendimento. É bem importante buscar o serviço de saúde, tratar da forma adequada e para o público que já pode tomar a vacina, que tem a vacina Qdenga disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, tomar a vacina contra a dengue, que vai evitar, caso essa pessoa vacinada tenha aí contato com o mosquito, que o caso fique grave a ponto de ser hospitalizado. E vacina é realmente para isso, para ajudar nesse quesito. E o cuidado de sempre, como ela disse, não deixar água parada, limpar a varanda, limpar quintal, em terreno baldio, entrar em contato com o proprietário. Se não tem o contato do proprietário e aquele espaço está sendo utilizado para descarte irregular de lixo, por exemplo, aí tem que entrar em contato com o poder público para que medidas sejam tomadas e aquele espaço não vire um criadouro de mosquito da dengue. É bem importante ter esse cuidado. 12 horas, 11 minutos, já que a gente falou de questões ambientais, um levantamento desse primeiro semestre de 2026 foi divulgado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e aponta, né, o desmatamento na Amazônia, que é a maior reserva ambiental que nós temos aqui no Brasil, enfim, não à toa é chamado de pulmão do mundo, né? E aí, nesses dados mais recentes, desde 2016, no levantamento que é feito, foi detectada a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite. o que é bem importante, né? Ter essa redução para o meio ambiente. À medida que a natureza sofre menos, garante aí uma renovação ambiental para todos nós. Entre janeiro e junho, o sistema identificou 1.295 quilômetros quadrados de áreas sob alerta de perda de vegetação nativa no bioma. É o menor patamar, porém, ainda teve, né? Os números foram divulgados hoje pela manhã e os avisos, né, desses dados, eles funcionam como alertas rápidos, as imagens de satélite. Apontam locais com essas imagens, identificando mudanças compatíveis com a retirada de vegetação. Os dados orientam ações de fiscalização, mas não representa dados oficiais de desmatamento. Como é uma imagem de satélite, a partir disso, há uma verificação nos locais. E aí esses dados oficiais, né, para além das imagens do satélite, devem ser divulgados pelo INPE em um outro momento. Ainda assim, havendo, né, risco ali, sinais de desmatamento, embora menor